Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
O poder da compreensão.
Roda a vinheta, Panda. Pensadoras e pensadores, mais um Pensar a Dois saindo do forno. Gostoso... Quentinho, crocante.
Saboroso, gostosinho.
Com cobertura extra de catupiry.
Chocolate, amor. Eu pensei no doce, você pensou no salgado.
Eu pensei numa pizza e você pensou...
Num chocolate quente, que combina muito bem com essa noite invernal aqui de Sampa.
Pois é, estamos aqui enrolados nos cobertores, com panda no nosso colo. Tudo para nos mantermos aquecidos. Assim como quente, vai ser o tema do programa de hoje. O poder da compreensão. Mas antes, amor, você tem um recadinho para passar para as pensadoras e pensadores, não é isso?
Opa, opa! Vamos interagir com a gente através das nossas redes sociais. Instagram, Pensar a Dois, dois numeral, Facebook... Eita, amor, preciso aqui fazer um exercício de voz. Facebook Pensar a Dois e o nosso site pensaradois.com.br. Então nos envie mensagens, cutucações e dicas de temas também, né, gente? Só não mandem porradas virtuais, ok? Mandem um cafunézinho, um carinho virtual que tá valendo.
Serão muito bem aceitos. Lembrando também que lá no nosso site você pode fazer parte do Clube do Pensar. É uma área para assinantes, no qual você, por R$ 9,00 por mês, vai receber uma newsletter semanal com a nossa curadoria. Também vai fazer parte dos nossos eventos, dos nossos encontros regulares. Recentemente nós fizemos um evento para falar sobre educação disruptiva lá no InovaBrá.
Foi um sucesso!
Foi bem legal. Lá no nosso site, nossas redes sociais, você confere as fotos. Em breve vai ter um vídeo show de bola, um clipe com o melhor do que aconteceu lá no evento. E também você ajuda com esses R$ 9,00 por mês a fazer com que o Pensar a Dois atinja os seus outros objetivos. Criar um canal no YouTube.
Lançar o nosso livro.
Nos divulgar em redes sociais. Enfim, tudo para fazer com que a gente pense melhor.
Além de bater um papo legal com a gente presencialmente, né? Isso, amor. Tomar um café, tomar um chopinho, quem sabe.
Um vinho baseado no tempo de hoje,
opa,
né? E é isso aí. Tudo para que a gente... pense junto. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor.
Ok. Então, entrando no tema do programa de hoje, o poder da compreensão. A inspiração para a gente tratar desse tema aqui hoje veio de um post do Gustavo Tanaka. Para quem não conhece, vale a pena procurar no YouTube, nas redes sociais. É um cara que tem um conteúdo muito bacana falando sobre espiritualidade, principalmente. Transformação...
Autoconhecimento.
E ele falava o seguinte: olha, você está aqui para compreender ou ser compreendido? Segundo ele, existem só essas duas espécies de pessoas, né?
Ele discorre sobre esse tema, sobre essas questões, devido a uma experiência que ele viveu, né, amor?
Isso.
E aí ele passou a se perguntar e chegar a uma conclusão, né? Primeiro a pergunta, eu tô aqui pra quê? Compreender ou ser compreendido?
Amar ou ser amado?
Uau!
Pois é, e daí a gente conversando aqui, né, amor? A gente ficou pensando o quanto a compreensão ela é positiva para a evolução da sociedade, para a transformação, para a construção de relações interpessoais mais fortes.
Na educação, né? Na convivência de uma forma geral, seja com família, seja dentro das empresas, seja com amigos, seja nas escolas. Acho que a compreensão está presente em todos os lugares. Mas compreender de verdade é uma coisa difícil, né, amor?
Uhum.
Não é aquele dar de ombros que você fala, ah, tudo bem, eu entendi. né? Mas, na real, quando se fala de compreender, vai muito mais além, né? Você parar para refletir um pouco na opinião do outro, tentar entender qual a origem dessa opinião e que está baseado em quê, né? Você parar um pouquinho para refletir. Não significa que você vai aceitar a opinião do outro, né? Mas significa que você vai compreender com base em alguma coisa que você tentou explorar, né? Do outro, ou do outro, ou de outras coisas, enfim. Tem alguma base.
É, acho que o diálogo é importante para isso, para você entender o contexto de onde que a pessoa formulou aquela postura, aquele posicionamento, aquela ideia que ela tem, porque isso vai fazer com que você possa realmente compreender, valorizar aquela ideia, o posicionamento daquela pessoa, mas, como a Pri já disse, não quer dizer que você vá concordar, né? Ou ignorar, ou dar de ombros. E, importante, isso não quer dizer que você tenha que mudar de ideia, né? Lógico que se você reconsiderar a sua opinião com base na postura da outra, ok, isso é perfeitamente natural, não tem nada de se rebaixar por conta disso, né? Não tem nenhum demérito. Mudar de ideia, muitas vezes, é salutar, é positivo, porque pode mostrar um sinal de evolução, né? Não significa que você tenha que mudar de ideia, mas constrói, ajuda a construir um pensamento mais forte, ajuda a chamar outras pessoas para o diálogo, para o debate, né? E com isso a gente consegue evoluir. Eu me lembrei agora de uma figura que roda bastante nas redes sociais, né? Eu já vi em vários canais, no Face, no Insta, que é uma imagem de um rapaz segurando uma moça num penhasco, né? E o rapaz, ele está com uma pedra em cima dele, né? E o braço da moça está sendo picado por uma cobra, né? Uau. E daí fala o seguinte: olha, um está ajudando o outro, mas a moça que está na beira do penhasco não sabe que o rapaz está com uma pedra em cima. E o rapaz não vê que o braço da moça está sendo picado por uma cobra. Então mostra como que, como a gente não sabe a realidade do outro, a gente formula na nossa cabeça um...
Até julga, né? É. Julga muitas vezes sem saber o que se passa atrás dos bastidores, né? Atrás das cortinas. Então acho que vale essa questão de tentar compreender, acho que é muito isso, né? Não julgar também o outro pela opinião dele, ou enfim, porque aquela opinião foi formulada em alguma questão, né? Tem alguma origem. Então, se você não sabe, né? Então, é melhor você se calar e não julgar, ou outra saída é tentar compreender. Que não significa, mais uma vez, que você vai aceitar ou acreditar, mas só em você estar flexível, né? Em tentar compreender, já está valendo.
E eu acho que em tempos bicudos, em tempos de polarização, de muita rixa, de muito ódio, né, que as pessoas torcem para o fracasso de um grupo, de um determinado partido, de um determinado governo, a compreensão vai nos ajudar a ter relações humanas e relações sociais mais saudáveis, né? E acho que esse é um exercício, como se exercita a compreensão? Não tem, até onde eu saiba, não tem nenhum curso sobre isso,
não,
né?
Não tem receita.
Não tem uma receita pronta, uma fórmula. Mas acho que vem principalmente na nossa capacidade de ouvir o que a pessoa tem a dizer, ou alguma outra forma como ela se manifesta, né? Escrevendo, ou se ela é uma artista, né? Através da sua arte, da sua fotografia, da sua pintura, da sua poesia, tentar entender aquilo que ela ouvir ou assimilar aquele conteúdo que ela está gerando, e daí colocar aquilo, a manifestação dela, dentro daquele contexto de vida onde ela está. Porque o Brasil, como um país continental e com desigualdades sociais tremendas, com formações extremamente diferentes, com raças, etnias, credos totalmente díspares, né? E muito diferente um do outro.
Não, e ainda bem que é tudo diferente, né? Porque imagina se fôssemos todos iguais, com crenças iguais, tudo igual. Seria muito chato, né? Uhum. Acho que isso exatamente traz pra gente o poder, né, da reflexão e de tentar compreender e entender. Ou mais, indo um pouquinho mais longe, de se colocar no lugar do outro, dependendo de algumas situações. Acho que só assim a gente consegue iniciar, né, esse exercício de compreensão.
Acho que ouvir, né, e também procurar entender o contexto, a realidade do outro. Uma coisa muito bacana, que eu já fiz isso algumas vezes e que talvez possa sugerir para quem quiser, procure conhecer religiões diferentes da sua. Cara, é uma experiência muito bacana. Não quer dizer que você tenha que virar ou virar adepto de uma outra religião que não seja a sua. Mas, por exemplo, vá num ritual budista, por exemplo. Vá numa igreja evangélica. Vá
num centro espírita.
Né? Porque na Umbanda você pode ir. Porque, veja, na maior parte das vezes, quer dizer, na maior parte das vezes não, na sua grande totalidade, eu garanto uma coisa, você vai ser bem recebido.
Sim.
Né? Olha só que interessante, né? Só de você se despir de uma série de preconceitos que você tem, né? Ou que a maior parte das pessoas tem, e se predispor a ir por livre e espontânea vontade num determinado local onde haverá um culto religioso, alguma coisa assim, as pessoas já pensam, olha que bacana a postura dessa pessoa, ela veio sem ninguém convidar, né? Ou se alguém convidou, tudo bem, isso não faz diferença, mas ela tomou a atitude de vir, né, para conhecer o que nós temos para dizer. Então, você vai ser muito bem recebido, ouça, né? Certamente algumas coisas você irá concordar, outras não, mas é uma experiência muito enriquecedora, né? Eu já fui de várias religiões, em todas, assim, eu aprendi muita coisa, né? Em algumas outras situações não concordei, não mudei de religião. Né?
É legal que você costuma, falando especificamente de religião, né? Eu também já, por curiosidade, sou muito curiosa com relação a isso, você acaba identificando vários pontos, né, uhum, em comum. Então, é muito legal você ter essa abertura, se predispor a compreender outras coisas, né, outras crenças, outras religiões, outros universos. Porque conhecer, eu acho que é a melhor, né, a melhor forma de aprender, a melhor forma de você evoluir, estar aberto para outras...
E aprendendo você compreende, né?
E aprendendo você ensina, ou vice-versa, né? Ou você ensina aprendendo também. Então, essa dinamicidade de você estar aberto, de você conhecer, ouvir pessoas de outros crédulos, de outras raças, de diferentes ambientes no qual você vive, é muito legal, porque só enriquece. E isso não significa que você vai mudar de religião, que você vai mudar de time de futebol, que você vai mudar de crença, ou que você vai... Às vezes pode até mudar, né? Uhum. Se você realmente acreditar e gostar, acho que o importante é você se sentir bem. Né? Outro dia uma pessoa falou para mim falando sobre religião, tudo, falou assim: "Ah, acho que para mim a religião a melhor é a cristã". E eu, muito humildemente, eu tentei falar que para mim o melhor lugar, né, que eu, o melhor, a melhor religião para mim é onde eu encontro o meu Deus interior, né, onde eu me sinta bem, independente do lugar ou, enfim. Mas cada um tem os seus, né, as suas crenças, e o que vale é compreender e respeitar. Acho que respeito é uma palavra-chave. Mesmo que você não consiga entender, que você não consiga compreender, não esteja aberto para isso, mas ao menos tentar respeitar quando não for possível compreender.
Exato. E acho que um outro campo interessante também, além da religião, é a área política. Né, que a gente vive aí uma situação, uma realidade de muita polarização, de muita briga, de muito ódio. E acho que vale a pena procurar e entender as pessoas que são ícones de um determinado posicionamento político, ouvir o que cada um tem para dizer, né? Eu tenho procurado fazer esse exercício de buscar pessoas, ícones de diferentes posturas políticas que divergem da minha e ouvir entrevistas, né, no YouTube,
principalmente. De diferentes partidos, isso, né, amor? Diferentes, enfim.
E eu me surpreendo até hoje como em muitos casos eu fui mudando a opinião, a imagem que eu tinha daquela pessoa. Porque daí com o tempo, com mais tempo de exposição, a pessoa pode falar e expor claramente as suas ideias. E eu me surpreendi me vendo com vários pontos em comum, alinhado com algumas dessas pessoas, às vezes nem políticos são pessoas que defendem uma determinada linha, um determinado pensamento ideológico, mas não quer dizer que sejam políticos. E isso me fez crescer muito, de compreender o porquê aquela pessoa pensa. Não quer dizer que eu mudei, né, meu ponto de vista, os valores, as crenças, as políticas sociais que eu acredito e defendo, mas tem se mostrado um exercício muito positivo e muito satisfatório para mim. Tem outros que eu já vi entrevistas, né, e que continuo não concordando em absolutamente nada com a pessoa, mas entendo o procuro entender o ponto de vista dela, embora discorde completamente de muitas coisas, né? E acho que isso vale para quase tudo, né? Acho que mudando um pouco mais para o campo familiar, todo mundo sempre tem um parente, né? Ou às vezes um amigo mais próximo, que é praticamente da casa, né? Que faz parte do nosso núcleo social, que tem uma postura que diverge muito da nossa ou da maioria da família, às vezes até gera uma certa rusga, né, algumas brigas, etc. E que talvez para a gente ter um clima familiar mais harmônico, né, evitar aí que haja brigas, etc., procurar entender, né, o ponto de vista daquela pessoa, porque ela age assim. Não quer dizer passar a mão na cabeça ou ser negligente, né, com aquela pessoa, mas entender por que ela age daquela forma. Talvez isso até a ajude, né? E basicamente, essencialmente, chamando-a para conversar, né? Acho que quando a gente conversa de uma forma muito ampla, às vezes é difícil, porque a gente tem que ouvir coisas duras, né? Não é, muitas vezes não é uma conversa agradável, mas pelo menos uma conversa esclarecedora. E daí, a partir dessa conversa esclarecedora, você adota um sistema, uma mecânica de se relacionar com aquela pessoa de uma forma que não seja nociva para nenhuma das duas, né? Então acho que, ou para um grupo de pessoas, às vezes tem família, né, que divide ali em panelinhas, digamos assim, né? E isso acaba acontecendo, né, em algumas vezes, mas com a conversa, com o diálogo, isso acaba ajudando bastante, né, a melhorar esse tipo de situação.
Acho que vale ao menos tentar, né? É lógico que a tentativa muitas vezes é infrutífera, às vezes não dá certo, porque existem, né, pessoas que não estão abertas ao diálogo e realmente não estão abertas à compreensão. Mas se você estiver consciente, se você estiver, enfim, bem com a sua tentativa, acho que é isso que importa, né? O que importa é você estar bem, você tentou e não houve compreensão do outro lado, mas o que vale é tentar. Mas a pergunta é que não quer calar: você estar aqui para compreender ou para ser compreendido em amor?
Eu acho que não tem, eu discordo um pouquinho do Tanaka, acho que estamos aqui para as duas coisas.
Para compreender e ser compreendido, também acho.
Eu não acho que é uma coisa totalmente radical ou engessada. E acho que em diferentes momentos da vida nós precisamos mais ser compreendidos, em outros estamos mais para compreender, né? Acho que isso é dinâmico, muda ao longo do tempo, ao longo do dia às vezes, né? Em alguns momentos você está num grupo social e que você precisa compreender o que aquelas pessoas estão querendo te dizer, o apoio que elas precisam e tal. Em outros é o contrário, você está numa situação com outro grupo de pessoas em que você precisa ser compreendido, né? A sua demanda, a sua necessidade, e daí você precisa que as pessoas te ouçam e te compreendam. Eu acho que isso é muito dinâmico, é muito, não é algo fixo, estanque. Acho que, e ao longo do dia isso vai acontecer.
pode variar até por mais de uma, duas, três vezes durante o dia, dependendo de, do que você faz. Então, fechou. Lacrou.
É isso.
Vale a reflexão e vale pensar e tentar compreender.
Vamos às dicas aleatórias?
Roda a vinheta.
Chegamos às dicas aleatórias, aquela parte do programa em que eu e a Pri damos dicas que não tem absolutamente nada a ver com o tema do programa central, embora o que meu amor vai falar agora da dica aleatória dela, ela citou no início do programa, quando falou de chocolate quente.
Uau! Nem tinha me tocado, hein, amor?
Exatamente.
Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Bom, eu não sei cantar, minha voz... Vamos à dica. A minha dica, como meu amor já falou, tem a ver com chocolate. Pra quem mora no estado de São Paulo, tem uma fazenda que se chama Fazenda do Chocolate. Nós estivemos lá esse final de semana com o nosso pimpolho. É, eu recomendo o lugar porque é uma fazenda super agradável para um passeio, até de bate-volta, como nós fizemos, que fica em Itu, Estrada dos Romeiros. É só você buscar lá no nosso buscador Google, Fazenda do Chocolate, que você vai achar. E lá tem muita coisa legal. Se você quer ir para fazer um, tomar um café da manhã, vai com a família, com amigos, com uma turma ou só com o seu filho, é, café colonial, eles servem até às 13. Tem também o almoço, aquele almoço bem caipira. Caipirão, né? Bem caipira para quem gosta.
Torresmo, linguiça.
Para quem gosta de linguiça,
farofa com banana,
de farofa, tem feijoada também. Então, e é bem legal para comer, quem gosta de comer muito, hein, amor? Come à vontade. O preço é razoável. E, enfim, tem várias coisas legais, tem animais para as crianças, né, se divertir. Tem um passeio de trem, que bem legal, que a gente foi com o Pedro, porque ele adora trem. É rapidinho lá o trem, sobe lá.
É um trem-trator.
Um trem-trator. E o que mais?
Cavalo.
Tem cavalo, tem pato, tem ganso,
cabritinho,
tem cabritinho,
pavão.
Tem pavão,
muito
tem
pavão.
Muitos pavões?
Pavões, pavões.
Muitos pavões. O que mais, amor? Pra quem gosta de tomar um chocolate quente, também tem chocolate. É claro, Fazenda do Chocolate, sem chocolate não combina. Tem uns docinhos muito gostosos, caseiros. Então, recomendado.
Recomendado está.
Recomendado está. Para vocês que têm crianças, é um bom passeio. Fica em Itu, Estrada dos Romeiros, Fazenda do Chocolate.
Isso aí. E a minha dica aleatória vai para um livro do Amo Oz, que se chama A Caixa Preta, que é um verdadeiro... uma verdadeira caixa de Pandora, digamos assim. Um verdadeiro tratado de psicologia. É um romance epistolar, uma coisa muito curiosa nos dias de hoje, né? Você já não tem mais como tinha antigamente, né? De romance baseado em cartas, em que envolve uma mulher, a protagonista, né? O ex-marido dela, que é um escritor famoso e que mora nos Estados Unidos, e o atual marido dela, que é um... não diria que é um fanático religioso, mas é uma pessoa muito relacionada às questões da religião em Israel, né? E o filho do... e o filho que eles tiveram nesse primeiro relacionamento, né? Tem também alguns personagens secundários, como por exemplo a irmã da protagonista, né? E você vai entendendo a história deles por meio da troca de cartas, né? Você logo de cara, já pela troca de cartas, né, sabe que a primeira carta, né, que é a Ilana, que é a protagonista, manda para o ex-marido, é para tratar do filho, né, um adolescente que estava em voltas com problemas, com rebeldia, querendo sair da escola, etc, etc. E daí a gente vai entendendo a história meio que de trás para frente, por meio das cartas que são trocadas. E daí as cartas chegam a um grau de intimidade muito grande e que revela muitas coisas obscuras, né? Como que dando, né? Tem aquela frase, né? Para conhecer uma pessoa, deu poder a ela. Mas tem uma outra que eu me toquei agora, né, para conhecer uma pessoa, dê um papel e uma caneta para ela e dê liberdade para ela escrever. Então, você vê ali, tem até parte de fantasias eróticas nas cartas, né, e, então é um tratado psicológico, né, e como que as pessoas mudam em determinadas situações, principalmente depois quando começa a envolver dinheiro, né, um livro bem interessante. Daí você deve estar se perguntando, mas troca de cartas, né? Sim, porque o livro ele é ambientado na década de 70, né, em que tinha telefone e tal, mas não era com essa facilidade, né, de você ficar ligando, principalmente porque o ex-marido ele mora nos Estados Unidos e é uma pessoa que vive viajando, enfim. Então as cartas foi a maneira como o autor resolveu utilizar para contar essa história. Muito interessante, vale a pena ler. Então fica a dica aí, A Caixa Preta, do Amo Oz. É isso, meu amor?
É isso aí, galerinha. Vamos encerrar o Pensar a Dois de hoje. Até o próximo. Um beijo a todos vocês.
Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau.